precisa pesquisar, eu acho. E aí teve também o vídeo do Afonso, né? Que o Bob fez o vídeo do. Ó, tremendo, é a gíria do girão. Tremendo, não, eu gostei dessa gíria. É o girão, né? Tem a girona, a gíria grande, o girão é o cara das gírias. É uma gíria muito grande, é um girão. Aí o Afonso, o Bob fez o vídeo do Afonso, né? Questionando o Afonso lá, né? De várias coisas que ele sempre questiona. E talvez uma das mais intrigantes é sobre as leis, né? Que se ele segue todas. Aí tá lá o Afonso, inclusive eu não vi esse vídeo do Afonso, hein? Não consegui viver até agora, tem que ver, quero ver. O vídeo do Nando Moura, mas não vi o do Afonso. E onde o Afonso está respondendo se ele segue todas as leis. Eu tô curioso para ver. Eu tenho a impressão que. Queria saber se alguém de vocês viu aí esse vídeo do Afonso. Sobre as leis lá, quantas leis ele segue, né? 613 leis, quantas eu sigo? Esse é o título do vídeo. Se alguém viu, quiser entrar no chat ao vivo aqui e fazer um resumão, falar mais ou menos o que ele falou, porque eu fiquei curioso, não tive tempo de ver ainda, e algo me disse que não deve ser muito animador, que o Bob acho que não gostou muito, sei lá, não conversei muito com o Bob, mas se ele tivesse dito alguma coisa, alguém teria comentado, né? Se ele tivesse. Ô, Josimar, entra aí então, e fala pra gente, faz um resumão. Aqui no chat do Telegram. Vê se você vai sair aqui na live também, igual ontem. Eu vou esperar ver se alguém. Salve. Olha o
Salve aí,
Josimar.
galera. Salve aí. Eu tive que desligar lá no YouTube porque no mesmo aparelho aí tava dando uma interferência aqui, um delay. Mas eu vou falando por aqui pelo chat. O que
Beleza.
acontece? Ele chegou lá e começou a fracionar, né? Ele começou a fracionar dizendo que as 613 leis não se aplicam todas a ele, porque algumas delas são só para mulheres, outras só para. Enfim, foi desmembrando ali, né, os segmentos de
Quer dizer que
que
as que se
se aplicam.
aplica a ele segue todas, mas como que ele está na internet falando de Liga da Justiça, de
Então,
Aquaman?
cara.
Ele não pode fazer isso.
Pois é, eu assim, por eu não entender tanto das leis lá do Velho Testamento, estou aprendendo mais agora, né, com a escola, com o mestre, acabo lendo lá, e também não é muito do interesse de um luciferiano as leis, né? A gente tem na essência. Aí acabou que eu não, assim, eu percebi ele fazendo isso, falei, cara, já tá dando um monte de desculpa, né? Ele falou que é circuncisado, que guarda o sábado, aquelas principais, né? E o vídeo foi bem curto também, ele usou mais o vídeo, sinceramente, para fazer o merchan dele lá,
Ah, cara,
dos
isso é
cursos dele.
ele usa o cristianismo, o judaísmo, o luciferianismo para vender curso. Ele não consegue ficar bem com ninguém. É lamentável, Afonso.
Eu deixei um comentário lá sobre isso. O problema dele não é ele seguir as leis, né? Como o Bob fala, ele falar que é cristão, né?
É. Não,
Fazendo isso,
hipócrita!
obviamente.
Hipócrita! Como é que ele fala que segue todas as leis? Mesmo as que tudo bem, as de mulher lá, que não pode seguir, você não pode, sei lá, não sei quais leis são, mas você não pode sentar não sei aonde se estiver menstruada. Para ele não vale porque ele não menstrua. Mas quer dizer que as dele, as que se aplica a ele, ele segue todas. Pô, ele tá. As pessoas, os inscritos
Ele
dele
não
deveriam
sei.
se sentir ofendidos, você tá metido pro otário. Ou ele deveria ter uma noção de ridículo, né? Sei lá, acho que ele passou do ponto agora.
Cara, mas tem uma coisa que eu tenho assistido muito o Greg News, né? Tenho assistido os capítulos anteriores, porque
Eu
depois
acho que é o
daquele da.
mais assisto todos, Greg News.
Pois é, depois daquele episódio da maconha, eu comecei a assistir todos pra frente. Aí quando acabou os da frente, que chegou até no atual, né? Eu comecei a assistir daquele para trás. E teve um dos episódios, ele falou que, assim, uma verdade, né? Que o pessoal, nem sei se foi ele ou se foi. Não, foi o Nando Moura aí. Eu tô falando do Greg News porque eu tô assistindo, mas é o Nando Moura, esses últimos vídeos dele aí, que você indicou. Ele falando que o pessoal, eles realmente acatam por exemplo, o presidente, né? Acatam o Bolsonaro como última instância. Eles perdem a vida, mas continuam defendendo a mentira e a hipocrisia de Bolsonaro. Então, eu acredito que alguns dos inscritos do Além da Nuvem, do Afonso, eles também têm essa característica, até porque muitos estão procurando resposta, né? Encontra um cara que está falando, está se baseando na Bíblia, o que já gera um temor, né? E com esse temor as pessoas se apegam ali, pô, já tem uma direção para seguir, então é só eu seguir isso aqui que eu vou para o céu. Mas é meio que por medo e por interesse ainda, né? E, tipo assim, o que ele fala para as pessoas em relação à lei, ele leva tão a sério, tão a risco. Que meio que transforma a galera em robôs. A gente sabe, né, que a coluna vertebral ali da realidade é o povo, né? A coluna vertebral de Deus é o povo eleito, tudo bem. E o que o Bob fala, não tem problema nenhum. O problema é a hipocrisia. Pregar cristianismo, falar que é cristão, né? E pregar judaísmo, na verdade.
Chegou dois comentários legal aqui. O HNRK, não sei quem é. Se quiser chegar no grupo aí, se apresentar. E outra coisa, se vocês quiserem vir no grupo, contar a história de vocês, igual ontem também, é legal. Aí ele perguntou assim, mas a mulher do Afonso segue? Eu achei uma excelente pergunta. É verdade, essas leis aí que só se aplicam pra mulher. A tua mulher segue? Tem que seguir pra você pôr a cara aí e pagar de bonzão. Outra coisa, a Maria Monski falou que o Greg irrita ela às vezes, porque ele é muito esquerdista. Mas o Greg é o esquerdista, ele é o ateu que é mais amado por Deus. O Bob já falou isso, né? Porque, inclusive, o Josimar mandou o último vídeo dele lá sobre a fome, né? Não o último agora, mas o último que o Josimar mandou. E mandou falando isso, falando, ó, esse cara aqui, ele tá mais cristão que muito cristão. Foi algo assim que você falou, né, Josimar? Pô, esse cara aqui tá levando a palavra.
É impressionante. E todo vídeo ele cita alguma coisa. Ele é aquele famoso ateu que, tipo assim, cara, não é possível que não exista, mas parece que esse jeito que estão dizendo que existe também não faz sentido. Ele está tentando buscar ali. Porque ele tem uma essência. A esquerda em si tem essa essência de caridade, né? De pensar no que está mais abaixo, de, tipo assim, pô, o cara está sofrendo, vocês não estão vendo? Vocês vão deixar isso aqui, pensar só em dinheiro, em capitalismo e o resto. Então ele tem essa essência. E ele, todo vídeo, ele fala alguma coisa, ou sobre Hitler, ou sobre Lúcifer, ou sobre Cristo. Ele sempre está fazendo uma piadinha sobre Deus. E nem sempre, ou na maioria das vezes, essa piadinha não é debochando de Deus em si. É mostrando que essas pessoas a qual ele está falando, principalmente a crítica ao governo, mostra que, pô, se esses caras estão com Deus, então, pô, que Deus é esse, tá ligado? Ele põe em xeque a cristandade do Bolsonaro, tipo isso.
Então, por falar em Bolsonaro, teve até o Everton comentou aqui, ó. Será que ele acha que está certo mesmo nas leis? Ou ele é igual o Bolsominion que não admite os erros? É exatamente o que o Josimar falou também. Outra coisa, o Sailer apareceu aqui, ó, no canal, e mó sumidão, né? O Sailer é um dos veteranos. O Sailer é uma das poucas pessoas que conheceu o Bob antes de mim, já. E se quiser entrar no Telegram, Sally, a gente está ao vivo no chat. Você pode entrar aqui e falar também, igual o Josimar, beleza? Mas fique em paz aí. E muito bom te ver por aí. Um grande abraço. Deixa eu te interromper, Josimar.
Não, não. Eu vou aproveitar então já mandar um abraço pro Salles também e falar com ele que eu tô com saudade de trocar ideia com ele. Eu tava falando isso ontem com a minha namorada aqui, falando, pô, o Salles era um garoto que a gente conversava sobre Cristo lá nos grupos. Era um dos mais chegados na época meu, né? Que a gente conversava bastante no início. E de repente ele sumiu, mas eu falei com ela, ele tá sempre nas lives.
Ele falou aqui mesmo, né? Ele falou, eu só tô mergulhado no teatro, tentando sobreviver. Ontem, a live de ontem, eu postei aqui no YouTube também, a gente teve o depoimento lá do Herbert, do William e do Girão aí, que é o Max Girão. E ele, o do William, o mais dramático, né? Ele passou muita peia e um relato bonito, assim, emocionante, muito lindo. E a gente dá graças a Deus em pé mesmo. E tomara que Deus dê força também pro Sile agora, né? Que tá passando um escuro aí. A gente vai emanar energia boa aqui, irmão. E se Deus quiser, logo você vai estar tá bem aí, vai estar tá mais ativo e vai vir até aqui presencialmente. Você é um dos mais antigos, um dos que mais merece estar tá aqui também. Conhecer o mestre, conhecer o lugar e conhecer a galera. Se Deus quiser que essa pandemia dê uma segurada também, né? Que tá difícil.
A gente cortou aí, mas tu não me
Josimar
cortou,
já veio
senão.
duas vezes. É o quê?
Não, você não me cortou, não. Você achou que tinha me cortado.
Ah, sim. Esqueci de configurar o celular aqui. Ele fica desligando a tela. Vou tirar aqui.
Eu demorei 2 anos para ir, mas fui 2 vezes consecutivas, graças a Deus.
Não,
E
então.
foi muito bom.
Comparado ao Salles, você é da mesma época do Salles, né? Na verdade, assim, que é de quando a escola começou, praticamente. Logo no começo você já estava lá. Mas o Salles é ainda mais especial porque ele não só já conhecia o UniBrasil, antes de eu conhecer o Bob, eu já conhecia o canal UniBrasil, mas ele foi um dos primeiros que falou assim: vocês estão diante da verdade viva. Sabe? Antes do Bob falar qualquer coisa, quase. E no começo, lá no UniBrasil, o Bob falava pouquíssimo sobre Messias, essa história toda. Ele falava mais da questão política mesmo, os vídeos assim, proibidão, que foi completamente deletado, desapareceu do YouTube, na internet, só vai achar na Deep Web. É, na verdade, no site tem, né? É proibido no sistema. Mas para entrar, você tem que entrar lá, fazer um cadastro para daí assistir. Eram vídeos que tinha na internet para todo mundo ver. Foi os vídeos que desdobraram toda essa galera da vanguarda e eu, Josimar, Sile e os irmãos que estão aqui hoje. Hoje morando aqui, já vai fazer anos. Toda a galera mais próxima do Bob desdobrado nessa época. E esses vídeos praticamente não existem mais. Para você achar, você tem que pesquisar, cavar, encontrar a escola de modo superficial ali, como estavam contando ontem, num comentário, em alguma página de outra pessoa, dele com outro, sei lá. E para daí se aprofundar, e daí sim ver aqueles vídeos tremendos, assim, né? Essa palavra todo mundo usa, tremendo. Aqueles vídeos sinistros, assim, que, né, te faz perder o sono, te faz achar que você ficou louco. Então hoje em dia é bem diferente a situação da escola. Então, é como eu estava falando antes também, né? Deus vai pensando, vai escolhendo, vai tocando o coração de quem ele quiser, no tempo que ele quiser. Mas para nós é cada vez mais bonito, né? A conexão de tudo. Então, e o Sile, cara, antes até. Antes não, né? Eu já estava nesse processo já. Já tinha conhecido o Bob, já tinha começado a escola. Mas eu lembro de ter essa sensação, assim, falando, de pensar, caramba, eu tenho até print disso, deve estar nos meus registros. Devo ter pensado, caramba, esse cara aqui tá muito adiantado. Porque se eu que tô aqui do lado do Bob, conversando com ele todo dia agora, morando junto, eu tô agora que tô tendo noção dessas coisas, e ele já tá falando isso aqui por comentário, né? Ou seja, ele deve ser alguém que já viu o vídeo do Bob há muito tempo e também já estava percebendo, igual o William falou ontem também, né? Que ele teve o privilégio. Ele não falou com essas palavras, ele só falou que ele teve a sensação também, não foi? Porque eu chego e falo, né? Falo porque eu já cheguei atrasado com as suas, entendeu? Eu vou falar o quê? Eu vou contar o que já aconteceu, entendeu? Agora, muitas pessoas tiveram a possibilidade de perceber antes de que se manifestasse verbalmente, né? Por assim dizer, sei lá. O próprio Renan foi um caso assim, entendeu? Porque eu passei um ano quieto, sem falar nada, e quando comecei a falar, ainda fiquei muito comedido, né? Hoje a gente chega ao ponto que tem adesivos da escola escrito: Você acredita na volta inicial? Adorei! Quando eu vi aquilo, eu falei: Não, agora eu não tô sozinho, agora eu dividi meu BO. Agora eu falo mesmo, e falo. Eu fui lá, briguei com meu tio, falei alto lá no, no, na cidade. E eu fico mal feliz, porque eu sinto que esse é o começo do nosso trabalho, tipo, assim, não é nem trabalho, nem para falar que isso não é trabalho, isso não é missão. Isso é o mínimo para você ser digno de respirar o ar que ele respira, na minha opinião. Trabalho vem depois. É você dizer, ele existe, tá vivo. Por isso que é complicado, não dá para imaginar uma pessoa que não entendeu, e eu chegar aqui, eu quero estar aí no reino, participar, morar. Não é assim, sabe? Isso é o básico. Entendeu? O primeiro, né? Ao mesmo tempo que é o primordial, é o básico, é o mais importante, é aquilo que a gente tem que ter mais cuidado para falar, e é aquilo que afasta mais gente e é a porta mais estreita. E é só isso que me interessa na minha vida. Isso é que ainda é o problema. Mas se não é isso, eu tô falando de jogo, né? A live de. Deu certo que a live ontem caiu, e no começo eu falei uns 15 minutos, 20 minutos só de jogo, conversando com a galera, só de videogame. Daí que o William começou a falar da história dele, porque. Ele era jogador de CS, Counter-Strike, participava de campeonato e tudo. Ele deu todo o depoimento. Mas a live caiu e eu liguei de novo, ela tá inteira no Telegram, mas eu nem divulguei, que é só o áudio, né? E eu postei no YouTube só a parte que voltou depois. Que é bem na parte que paramos de falar de jogo. Que ele começou a falar do cara lá, inteligência limitada. Inclusive, eu até perguntar pro Josimar, pode falar depois, se você lembrar. Se você conhece, dizem, os caras estão falando que viram, sentiram algo nele, o Girão e o William. Que ele tá lá muito interessado em Lúcifer, do nada. Outra coisa, eu tava vendo um vídeo do MBL ontem, canal do MBL, é um tal de Renan. Do lado dele tinha um livro de Urântia, cara. Um livro de Urântia em francês, né? Com a abreviação do D. E esse livro é muito interessante, viu? O que eu posso falar brevemente desse livro é que tem coisa ali de Lúcifer, de Cristo, de Miguel. E é um livro que eu li o livro do Bob. Primeira coisa que eu fiz quando eu conheci o Bob, depois eu fui para a Bíblia, em seguida, a Bíblia inteira, nunca tinha acessado. Não consegui pegar para fazer, né? Tinha visto uma coisa ou outra, de curiosidade, assim. Mas aí peguei a Bíblia do começo até o fim e acabei. Eu já disse também, acho que o Bhagavad Gita, né? Muita coisa, não inteira também, igual eu fiz com a Bíblia. Eu vi mais alguns trechos. Mas aí eu fui pro livro de Urântia, eu fui fazer quase que isso, na verdade. Eu fui pra quarta parte que fala da vida de Jesus, né? Eu tava mais focado nessa parte. Mas o Bob falou para mim que não era o momento, que não agradava ele que eu ficasse lendo aquilo, porque tinha umas coisas ali que a gente ainda não compreende, sobre Miguel e tal, e Lúcio. E que seria melhor eu ficar. Eu me... Porque assim, não é nem que ele falou que não era melhor eu ler, até confundi agora, não foi isso que ele falou. É porque eu li o livro, né? Escutava, na verdade, audiolivro. E eu gostava de postar uns textos no Instagram, nas redes sociais. E aí não foi que ele falou que era melhor eu não ler, ele só falou sobre divulgar, entendeu? Foi isso que eu disse, né? Que tem as questões de Miguel aí, que vocês não compreendem direito agora, que tá na hora de explicar, foi o que ele falou. E seria melhor divulgar o meu livro. Aí, como eu já tinha divulgado bastante, inclusive tá no site, é só pesquisar, tem várias partes do livro do Bob inteira. É, caiu a live do YouTube. Acho que eu vou esperar voltar para continuar falando. Mas no chat tá rolando. Deixa eu ver se tá mesmo. Lá no chat aí, no site, né? No chat do Telegram. Acho que eu voltei na live do YouTube agora, né? Ela caiu, mas eu voltei. É, eu tava falando então que o Bob falou que seria melhor postar o livro dele. Eu já fiz vários posts, tá no site. A parte de extraterrestre, o livro do Bob é dividido em 6 partes. Uma dessas 6 partes é sobre extraterrestre. Essa parte inteira tá no site, em áudio para você ouvir e em texto para você ler. A grande parte, não tudo, porque ali é realmente muito grande. Mas textos menores você tem inteiro, como tá no livro, com as imagens e tudo escrito, e em áudio para você acessar no site. E tudo isso fui eu que fiz. E são muitos, muitos, muitos. Fora prints, divulgações, tudo mais que ele faz, e fora o trabalho de edição dos vídeos do Bob, que era tudo eu que fazia, até pouco. Agora o Matheus Spector tá fazendo, praticamente sozinho. Então, assim, eu fiz muito trabalho divulgando as coisas do Bob. E eu quis divulgar algo a mais, mas ele disse que não recorda naquele momento. Muito, é o meu mestre supremo, eu confio nele, e não tive o menor problema. Nem fiquei preocupado, indagando, curioso, sei lá por quê. Pra mim merece, entendeu? Pra mim é muito simples a história. É, esse negócio de curiosidade, de querer saber tudo, é uma coisa bem complicada. Não é o caminho do luciferiano de patente elevada. Isso é claro que vai ser normal para os iniciantes, a gente tem que ter paciência. Mas. Cara, uma das coisas que você aprende quando você conhece o Bob assim como ser humano, entendeu? Não pode, é um dog. É uma assim, quando você conhece a jornada, você vem pra cá, começa a conversar comigo, com o Bob, com os irmãos, você entende que não tem brilho, não tem prazer em querer estar lá no topo, saber tudo, querer ser Deus, entendeu? Quer saber tudo, não, nada vai ficar oculto. Sabe, existe a noite, existe o dia, existe a escuridão, existe o mistério, existe uma coisa que você não viu ainda, que você vai desdobrar. Isso é grande, isso é a grandeza do universo. O trovão, quando bate, ele grita, se esconde, maior do que qualquer coisa que cai em cima de você, um tom muito forte, você desaparece, você vira pó. Então nós não temos, entendeu? A gente tem que aprender que tem algo superior, né? Não é só isso, uma cachoeira, a energia telúrica, entendeu? A força de um animal selvagem, uma mulher domina um cara, coloca um homem de quatro. Então os caras se acham demais, entendeu? Quando você começa a ter mais contato com Deus, com a realidade, com a verdade em si, com o próprio Bob, que é a essência disso tudo, o Messias, você vê que. Por isso que eu estou explicando tudo isso porque é meio complexo, né? Falar que, ah, eu estava lá lendo o livro e aí o Bob falou que era melhor não divulgar e aí parou. Eu parei por quê? Porque já que eu tenho que. Eu gostava de divulgar, eu gostava de ler e ficar postando os trechos no Instagram, talvez até juntar tudo e fazer uma matéria, nunca fiz isso. Mas então eu penso, se for para fazer uma coisa que eu não posso divulgar, eu prefiro jogar videogame. Entendeu? Porque se eu já tô num momento ali especial, que gasta uma certa energia, até um certo esforço às vezes, de fazer uma leitura, um estudo, uma coisa que eu faço muito e gosto, como também cortar capim, fazer exercício, entendeu? Ficar no frio, tomar café sem açúcar, entendeu? O chá, eu tomo sem açúcar, inclusive tá aqui. Os caras no reino gostam de tomar rapé, né? Não é negócio assim que as pessoas têm uma vida masturbatória, né? Hedonista, só dá prazer para elas, um bagulho lamentável, assim, ridículo. Você, quando também tá num novo nível de consciência, você tem prazer com outras coisas, né? Você tem jejuns de dopamina, você para de ficar viciado em fontes simples de dopamina e você começa a ter uma vida mais refinada. Você já vai expandir o seu leque, né? Você vai ter mais experiências. Então, enfim, aí eu parei de divulgar e eu falei tudo isso porque vi o livro na estante do cara do MBL, Movimento Brasil Livre, o cara lá, amigo do Kim Kataguiri, que vai lançar agora Danilo Gentili para presidência da República. Ele, o Kim Kataguiri, que é do Mamãe Falei, que foi lá e fez o vídeo, bombou no Brasil inteiro. Realmente, o Mamãe Falei, impressionante a energia que ele tem. Porque ele jogou um negócio, ele jogou uma bomba que tá Vai afetar de fato. É impressionante, o MBL não dá para menosprezar os caras, tá ligado? Impressionante, realmente eles estão por trás de tudo que aconteceu com a Dilma, com o PT, eles estão interferindo muito, assim, eles têm influência realmente. Ele fala ainda que o pessoal da Jovem Pan não gosta deles, mas não passa um programa sem falar deles. E é verdade, tipo, o MBL não dá para subestimar, os caras são foda. O próprio Kim Kataguiri, eu não conhecia o Bob, eu percebi que o Bob, mas muito depois, né? Anos depois, mas eu vi que o Bob tinha interesse nele, o Bob fez vídeos falando para ele, né? Mas eu nunca fui ver muita coisa. Apenas recentemente, que a minha rotina agora é ver notícias todo dia sobre política, que é o que tá tendo, né? Que o Brasil virou isso agora. Eu todos os dias eu vejo notícias, vejo, eu entro na página de notícias do YouTube e faço download ali dos vídeos, né? Ou só para assistir mais tarde. E aí, sempre que eu tô fazendo os trabalhos, as coisas, eu tô ouvindo ali as notícias. O programa do Renato Azevedo, eu ouço todo dia. Nando Moura, que também tá sendo um programa de notícias políticas. Então, acabei vendo o Kim Kataguiri também. E é impressionante como tudo tá conectado, né, cara? De uma forma ou de outra. Eu acho que em algum momento isso vai ter uma convergência harmônica, muito esquizofrênica, e que isso vai se condensar, né? As coisas vão se aproximar, vão se desdobrar aí. Que é aquilo que quem é aluno veterano da escola já sabia também. Não é de toda uma surpresa. A gente sabia que em algum momento ia acontecer esse tipo de coisa. É, só o fato disso que aconteceu recentemente, hein? Foram dois eventos marcantes também. Que foi o Nando Moura seguir a recomendação do Bob, né? Sem deixar ninguém saber que ele assiste o Bob, que ele sabe quem é o Bob. E o Afonso ser obrigado a responder a pergunta do Bob. Esse sim, porque talvez algum aluno deles ouviu algum aluno nosso falando e ficou curioso também e comentou, né? Que seja por isso, porque eu nem vi quem fez o comentário lá. Mas o fato é, o Bob, a presença do Bob está cada vez mais forte no teatro, né? O eco dele, a onda dele, né? A energia vital dele está chegando, assim, tá? Tá chegando até nos caras que assim, inconscientemente não querem nem saber disso.
O Afonso, é
Que bom que você
inegável, né?
falou, Ismael. Estou até preocupado.
O Afonso é inegável porque o título do vídeo dele é basicamente o final do vídeo do Bob, né? E aí, Afonso, você segue as 613 leis? E o título do vídeo é: Eu sigo as 613 leis? Ou seja, ele com certeza viu. E o Nando
É.
Moura, obviamente, ele também
Caramba, cara, é foda. Eu não vi o vídeo,
assistiu.
então eu não tive essa perspectiva. É muito bom saber disso. É forte pra nós, hein, cara. Pessoal da milícia.
É,
Tem muita
o
força.
Afonso com certeza ele viu e ele tá meio que respondendo diretamente, assim, já, dá para sentir que ele tá diretamente direcionando os argumentos dele pro Bob, ou para nós, ou para quem perguntou no grupo, né, para milícia e tudo mais. É, falar um pouco sobre o que tu falou
Sim.
aí, eu tive um desdobramento aqui com cannabis no domingo à tarde, e sobre o que você falou de divulgar o livro e tal, por que que as pessoas têm essa perspectiva de que quando souber tudo, quer saber tudo, né? E é uma característica luciferiana, não dá para negar, né? É o ponto luciferiano ali, ponto
É
Lúcifer, né?
por isso que a
De
gente
querer saber
compreende
tudo.
que os iniciantes são assim, né? A
Sim,
infância de
sim.
Lúcifer. Por isso que a gente tem que ter paciência.
E
A
partir.
gente chega na escola sendo assim. Não é isso? A gente conhece o Bob e chega na escola sendo assim.
Sim, é verdade. E passou um rapaz com. Isso era domingo à tarde, né? Passou um rapaz com uma Bíblia debaixo do braço. Eu tava muito alto, muita gnose vindo, muita informação vindo. E a Thaís, que é a namorada, segurando a onda comigo na boa, assim, me ajudando, me dando suporte, me dando feedback ali. Tava dissolvendo, parecia que era DMT ao invés de THC, né? E aí o cara caiu, eu olhei para ele indo para a igreja no domingo às 6 da tarde. Eu falei assim: é disso que ele está sendo protegido. É desse ponto aqui, que é pesado, né, de segurar, por conta da
Então,
minha
mas
existência.
você teve um desdobramento aí de alteração de consciência, né? Isso é uma
Sim.
coisa tremenda.
Sim. É, mas eu tive que sair de casa porque eu achei que ia dissolver dentro de casa. Eu falei: pô, se eu desmaiar aqui, vão demonizar a cannabis, vão. É, a menina vai ficar assustada, minha família vai ficar todo mundo assustado. Eu fiquei tentando me segurar na lógica
Então,
de.
mas isso aí, mas você sabe que isso aí é muito coisa de rajos, mano,
É, né?
porque os caras não. Eu sou assim também, talvez eu e você a gente tenha menos contato, né, do que a maioria dos irmãos luciferianos, para falar assim. Até o pessoal da casa K, mais até os da casa RU, né? Os Pitá mesmo, tem um rapaz que se iniciou aqui, saiu com a capa, né? O Bruno lá, é Pitá, não gostava, não usava. Tinha um outro que veio policial, né? Tá aí no chat, nos grupos aí, o Diego Armando, né? Mas enfim, tanto eu e o Josimar, por exemplo, quando a gente tem experiência, não sei dessa vez pelo que ele está contando, ele teve, até que ele ficou preocupado que iam demonizar a cannabis.
Eu também.
É intenso, é intenso. Eu tô me identificando muito com o que você tá falando também. Porque eu me sinto assim. Olha o Conrado aí. O Conrado também sabe, o Conrado também se identifica.
É verdade.
Eu
Não,
passo
Conrado é o
um
PT. Você ia
abraço
falar
aberto.
alguma coisa, Conrado?
Caraca. Eu
Pode
sempre
falar,
eu fico
Conrado.
no campo, né? Eu saio
É
do mundo.
complicado, cara. Sobe
Eu
muito
fico no mundo.
mais. É foda.
Foi.
Eu às vezes fico
Então.
também. Mas eu aprendi a administrar isso. Porque acabei de falar um montão aqui agora. Nem sempre eu falo tanto assim. Mas que você souber gerir
Isso.
isso, esse outro, essa personalidade sua, essa faceta, essa persona mais energizada, também pode fazer coisas boas. O Josimar, você tem uma coisa urgente aí?
Não, não era, era a continuação só do desdobramento ali, né? É,
Pode falar, pode falar.
em relação ao que aconteceu. Além de outras coisas assim também mais até mais internas e que foram chegando a informação, eu fui passando para ela e perguntava ela, tá fazendo sentido? Faz sentido? E ela me dava feedback, faz. Tô entendendo também. Então, foi bem intenso, bem forte assim. E foi o segundo fim de semana que eu fiz o uso, né, tal como um gay. E pra gente, eu não sei se é comum, né? Eu falo sempre quando eu vou falar sobre esse assunto, que não é apenas diversão, né? A gente tem uma conexão espiritual ali com a essência da,
Então,
enfim, da medicina.
eu falei isso agora. Eu acabei de sair ali, falei isso pra eles. Que pra mim é
Exatamente.
um ritual de meditação espiritual.
É diferente a
Me
parada.
identifico totalmente, totalmente.
E Deus vai se
Exatamente.
mostrando pra gente, né? Deus vai se mostrando durante esses. É como se fosse
Exatamente.
atalhos. É assim que eu expliquei aqui pra minha irmã uma vez, né? Que minha irmã, a mais velha, principalmente, que é a mais dura de entender o que a gente passa. Minhas irmãs, a mais nova e a do meio, a do meio já teve aqui na escola, deu uma afastada. A do meio, tudo que eu mando, ela assiste e ela tá, é evangélica, né? Tá na igreja, ela falou assim: não é que eu não te acho maluco de jeito nenhum, pelo contrário. Tudo que tu manda eu assisto e peço direcionamento ao Espírito Santo para que eu possa entender. E ela tem um temor, ela nunca duvidou da escola de maneira alguma, mas também não consegue sentir aquela coisa de se entregar. Não, é tempo, é
Muito
momento.
bom.
Cada um tem o seu, né?
Eu acho que ela está no bom caminho.
Sim, e a mais velha, que é a mais dura, mais difícil de entrar essa informação, que ela é mais, tá mais no teatro, né? Ela falou, mas precisa disso. Eu falei, cara, tu imagina que tudo é Deus que criou. Tu imagina se Deus deixasse um segredo assim, né? Vou deixar um atalho para me acessarem. E aí? É basicamente isso que eu sinto, entende? É um atalho para você, para te facilitar, porque a poluição de informação do dia a dia, né, do teatro, de toda uma experiência de vida, ela é tão grande que se você não dissolver esse lixo mental, né, essas informações que não servem para basicamente nada, que é só mais para rotina, não serve para você expandir, né? Quando você expande, você deixa essas informações de lado e fica no espírito. Aí você tem uma conexão mais fluida ali com a gnose, né, com todo. E aí começa a vir umas respostas que você queria. Eu acho que um dos princípios mais fortes assim da nossa causa, o Rogério mesmo é um que fala bastante disso, é a humildade. Se você quiser a verdade e tiver humildade, vem tudo, vem tudo.
É, eu vou até aproveitar uma das coisas
Exatamente.
que me ajudou muito, já falei pro Rogério e o Josimar também conhece, que me ajudou a quebrar um pouquinho, expandir, foi o bendito Theta Healing. Eu falo muito mal de Theta Healer, mas a técnica, ela conseguiu me quebrar tantas travas, tantos traumas, para conseguir chegar. E daí entender a humildade. É que tem muita gente que acaba indo naquele negócio de criação e querer
O
manipular tudo, né?
Healy é um trabalho muito de linguagem, né? Pelo que o Conrado já me explicou. Lembra muito programação neurolinguística. E é um uso muito. Até lembro de estar conversando com ele até. E eu falei isso, que é um uso muito eficiente da linguagem na gestão de traumas e psiquismo, né? Coisa da psique, assim. Ele causa uma
Exatamente.
transformação psiquiátrica na pessoa, não foi isso que.
Cara, é uma ferramenta assim que eu
Muda a
sempre
visão
falei
de
com Deus, que eu
mundo.
gostava muito, que eu gosto muito, né, do Theta Healing, é a ferramenta chamada digging, né, que é cavando. E é uma sequência de perguntas que vai vindo também, é gnose e, obviamente, né, é sintonia ali com o cliente, né, que a gente tem, que, cara, é impressionante você fazer isso com você mesmo. Você vai fazendo uma pergunta atrás da outra. Por quê? Eu vejo, percebo, e eu acho que até pode ser comprovado cientificamente. É uma das coisas que as pessoas criticam o Bolsonaro. Não consegue fazer ligações de três coisas, né, consecutivas. Ele, não sei o que lá, e acabou, e é meu papo, e morre o assunto. E no Theta Healing você vai fazendo uma sequência. Uma sequência, vai desencadeando uma sequência de eventos, né? Só que regredindo os dois
Josimar, o
primeiros.
seu áudio ele está cortando muito. Não sei se você está longe do Wi-Fi, você está cortando. Tá a internet também.
Na verdade, eu tô no 4G, eu tô sem Wi-Fi aqui em casa, eu botei um planozinho bacana de 4G aqui para eu poder tocar e segurar a internet durante o mês.
Outra, uma coisa que eu queria falar também é que a constelação sistêmico fenomenológica lá, a constelação familiar, famigerada, ela também me lembra muito o negócio do Theta Healing, porque é
Já é
um
muito
uso da
caro.
comunicação para tratar psiquiatria.
Com
Sim.
certeza.
É,
Não, eu.
antigamente, isso é tudo coisa que evoluiu da psiquiatria, porque os primórdios do trabalho com a mente humana, com a personalidade, né, com a mudança de ser, começou na psiquiatria, né, que puxou a mente, né, luciferiana da coisa. E o Freud é a questão mais lógica e binária. Mas o Conrado associa muito, né, a mudança de visão de mundo dele a esse trabalho. E é muito interessante, tem mérito. O Conrado me deu um DVD, mas eu acabei não vendo, porque eu não tinha onde pôr, né? Meu computador não tem drive.
Ô,
Eu
Rogério,
tava
para
com o
você ter
videogame e perdi de ver, né? Eu poderia ter colocado lá e assistido.
uma ideia, né?
Dá uma olhada.
Quando a gente aprende aqui na escola, e obviamente que é óbvio, né, que nós, aquilo que está na nossa memória, vamos dizer assim, né,
Tá cortando muito,
poderia.
Josimar. Não dá nem pra te entender quase, praticamente. E
Pô,
discordo do delay que você tá também.
vê se melhorou um
Nem sei se
pouquinho.
você está ouvindo, mas a live está caindo. Melhor.
Então, pode ser que seja aí. Bom, se bem que para mim aqui também
Frase.
tá travando um pouco teu áudio.
Sim. Eu acho que é
Fala,
pro
Paulo.
Rogério que eu tô ouvindo bem, Josimar. O Josimar eu
Parece
tô ouvindo também. Eu acho que tá
que
bom, eu acho que
você
tá
está
morrendo aí,
falando com a
mas.
base na Antártida, mas ó, caiu a live, então pode ser.
É, pode ser.
Pode, pode ser.
É, então. Ah, tá, lembrei. Uma coisa muito interessante sobre o Theta Healing relacionado a
Ontem,
sonhos e
eu
traumas,
não
né?
vou dizer disse que até eu disse.
Agora eu não entendi. Rogério, repete, por favor. Enfim, vou proceder então. É uma coisa muito interessante
É,
que a
não, eu
gente.
só falei que agora caiu a live aqui do YouTube, eu não sei se caiu. Legal.
Ah, sim.
O Josimar tá com delay muito grande. Eu devo estar com delay,
É,
né?
eu acho que
Tá caindo muito aqui.
eu acho que é a internet daí. Enfim, da continuidade que eu tava falando,
É.
antes que eu perca, eu vou perder já já. O
Não, ele tá
sonhos e
falando que eu
traumas,
acabei de
pode
entrar.
falar porque fica gravado no Telegram, né? a sequência de sonhos e traumas que nós vamos acessando, né, ali durante um atendimento, por exemplo. E o que o Theta Healing ensina, por isso que geralmente o primeiro livro, o nome é DNA básico, é que as informações que estão no DNA, elas podem ser mudadas, o seu campo mórfico pode ser mudado, né? É isso que a Vaiana traz.
Totalmente.
E, consequentemente, todas as crenças, seja nível histórico, que seja hereditária, que venha no DNA lá dos seus pais, etc., né? Porque nós somos, na verdade, uma soma de sonhos e traumas, né? Da consciência em si, né? Da própria natureza, da própria vida. E tem muitas coisas que a gente, muitas atitudes que a gente toma, muitos comportamentos que a gente tem, que não são nossos, né? A gente não sabe que não é nosso, que é uma crença histórica, ou
A gente pode falar?
Pode.
É, vendo a partir dessa perspectiva que você demonstra o ser visando o seu passado, a gente pode ver que você está falando de um ser basicamente de acordo com aquele primeiro ensinamento que Jesus dá, que na verdade ninguém fala, né? Que é quando ele está no sope da montanha, digamos assim, que ele questiona, né? Se o ser ele deseja ser a solução ou se ele é o problema, né?
Sim, então, é questão de fluxo, né? O Bob tem ensinado muito isso, que a verdade ela tem sempre dois lados. Por isso que num julgamento, né, você tem sempre acusação, defesa e o juiz. Para que nenhuma verdade seja sólida e abocanhe a verdade, abocanhe Deus, né, por assim dizer. Então, a gente não é que a gente vai negar uma parte que a gente considera ruim de nós. Pelo contrário, você vai reaprender ou pelo menos identificar como aquilo pode ser útil, porque na verdade toda dor é útil, né? E foi um desdobramento que eu tive assim muito claro e limpo
Sim, você tá exatamente de acordo com, digamos, o que vocês chamam de coerência divina ou coerência global, que não está explicitamente assim, né? Mas a própria Bíblia diz, agora que vocês sabem, tal e tal e tal, e vai falando, alinhe-se com seu Satã, que é o quê? Seu ego. Simplesmente você.
Então, o Bob sempre explica também a questão da consciência. O que é a consciência, né? O Rogério vai poder falar também. E o ego é o que nos separa de ser todo, de ser tudo, né? E então, o ego ele tem que trabalhar pro espírito, não o contrário, né? Às vezes a gente acaba se deixando levar pelas vontades ilusórias ali. Aí que o Bob sempre posiciona, né? Esses sonhos paralelos, esses sonhos que a gente acha que são nossos, eles estão baseados em traumas. E uma das formas que o Theta Healing cura é também nisso, de você ver que, na verdade, você não queria o que achava que queria. Porque esse querer está baseado num trauma que você resolve. Aí você resolve o trauma, o querer muda lá na frente. Você mexe lá no passado, simplesmente teu futuro muda, porque você não quer mais aquilo que queria, porque você percebeu que estava baseado num trauma ilusório, num sonho ilusório, que desfez, entendeu? Aquela emoção daquele momento.
Vou até aproveitar para falar, até que eu estava falando de cannabis, até para linkar. A cannabis, pelo menos para mim, acredito para muita gente, para o Rogério, para você também, talvez, a gente entra um pouquinho na alma, eu entro na alma dos outros ali, e fico acessando vários traumas, às vezes, que não é meu, e fica muito vivo aquilo. Então, a cannabis, às vezes, ela me deixa, se eu não tiver com as pessoas certas...
Não é só nas pessoas, não, no ambiente também.
No ambiente, né? Exatamente. E eu acesso linhas do tempo e fica meio esquizofrênico. Se eu não tiver com as pessoas certas. É por isso que eu só gosto de fumar no reino ou sozinho. Eu não consigo fumar num coletivo ali, por exemplo. Impossível pra mim. Aquilo é...
Isso é algo bastante, tipo, digamos que incrível também. Porque, digamos que a partir da hora que você utiliza a cannabis, né? Você passa a ficar mais sensível na sua alma. Compreende? E sua caixa, né, que é você, ligado aos seus cinco sentidos, né, geralmente os místicos falam as cinco eleletes, você coloca o nome que você quiser, você passa a sentir mais, entende? E você, aquele fluxo de ir e voltar, né, que seria o ir e subir na árvore, você passa a ver mais. Só que aí entra um ponto interessante. O outro mocinho aí que estava falando, ele falou sobre a primeira percepção de pessoa, que é aquela pessoa que conquista aquilo que era um problema e ela soluciona, né? E ela passa a ver que o mundo dela não gira em torno daquela suposta solução e problema daquele indivíduo, daquela caixinha, digamos assim. E tem aquele outro grupo, né, que é aquele que recebe a luz de fora, e onde começa aquele embate, né, essa é a verdadeira esquizofrenia, que você não sabe se você está ouvindo o que está dentro da sua caixa, né, que é com os seus cinco sentidos, ou se você está recebendo de fora, entende?
É o futuro da virtualidade, né, da tecnologia. É uma coisa que o Bob fala bastante também. Eu fiz um post no site que é o Novo Éden e a Nova Maçã. É sobre isso.
Top. Isso me fez lembrar de um episódio. De um episódio, não, na verdade, de uma parte da série que o Rogério me sacaneia até hoje. E realmente é uma série adolescente. Mas essa parte tecnológica é muito interessante. Aproveitar até para o Rogério.
Entender. Como é que é? Não, é 147.
Não, é os 100, é The 100. Aí, o que que acontece? Ah, os caras têm como se fosse um chip, né? Que todo mundo engole. Todo mundo que engoliu esse chip na série entra numa realidade virtual acessível a todos. E o computador, a mente ali, né? Da inteligência artificial, ela tem acesso a todos os sensores de todo mundo. Então, ela vê todos e ouve todos. Então, tudo que um diz, tudo que um planeja, perto de uma pessoa que está usando aquele chip, né, que está conectada naquele mundo virtual ali, ela já começa a se preparar. Então, ela começa a criar um O nome se chama Ter Cidade da Luz. Então, para você ir para a Cidade da Luz, você tem que engolir aquele, enfim, aquele chipzinho, né? E em outro lugar, esse mesmo chip já funciona de forma ritualística, tipo religião. Que eles consideram que quem detém aquele chip, que tem acesso a mais memórias, né? E no caso é uma outra versão do chip, onde algumas consciências são armazenadas e fica passando de geração em geração para uma, no caso, uma rainha, um líder. E toda vez que esse líder morre, alguém que tenha, no caso lá da série, o sangue negro, que é o sangue resistente à radiação, recebe essa consciência, recebe esse chip. E ela acessa as outras consciências. Seria parecido com uma expansão, né? Que você acessa os seus outros eus no tempo, né? Então, por exemplo, Lúcifer conectaria ali a Alexandre o Grande, ele ia ter a memória de Alexandre o Grande, memória de Cristo, memória de... Enfim, não vou falar os outros aqui, mas a galera que já conhece já sabe. E acessando ali na linha do tempo. E fica muito interessante, porque você expande, você entra meio que no todo ali mesmo, né? Você tem todas as perspectivas, então você acaba mergulhando no sonho de cada um, porque todo mundo está no mesmo, vamos dizer assim, na mesma frequência ali, né? Conectado de alguma forma. E a cannabis, ela acaba fazendo isso com você. E aconteceu esse episódio aqui, né, durante o uso com a namorada, e meio que eu comecei a trazer para ela uma perspectiva que eu tinha que advogar por tal pessoa, porque agora eu entendia ela, porque eu senti o que ela sentiu, porque eu vi o que ela viu, porque eu vivi o que ela viveu naquele intervalo de tempo. E foi até um colega que faleceu aqui, um ex-colega de trabalho, né, que trabalhou comigo alguns anos atrás, um garoto jovem, menos de 30 anos, e a princípio foi morte súbita, mal súbito. E, enfim, por ele ser jovem, dá uma balada, né? Você fala, poxa, caramba, que doideira e tal. E eu lembro que eu não tinha uma conexão tão muito próxima com ele, apesar de a gente trocar turnos lá no trabalho. O que as pessoas falavam dele, eu percebia, o português vulgo puxa-saco. E eu ficava criticando aquilo. Aí, de repente, na expansão aqui, eu simplesmente entendi o motivo e as referências que ele tinha para agir como ele agia. Aí eu falei, caraca, agora eu entendo, agora faz sentido porque ele era como era. Agora eu tenho que advogar por ele, entende? É meio assim, você conecta tudo, né?
Eu não sei o que mudou. Não sei se
mudou. Que é foda, velho.
Me deu uma brisa melhor, assim, de não me deu tanto... não ficou tão esquizofrênico, assim. Uma coisa muito mais simétrica, assim. Não sei se a planta é muito natural, não sei o que acontece, se eu conseguir acessar ela de uma maneira mais...
Mas
o
skunk, ela é feita no laboratório.
O ayahuasca, vocês não curtem?
O skunk é a mistura do
híbrido. Ah, os irmãos tomaram ayahuasca aqui no reino, né? O Josimar e o Conrado, e tem uma live nossa com eles contando a experiência deles. Tá no canal Corta TL. E tá no canal do Bob também, na íntegra, né? Se procurar ayahuasca no canal do Bob, vai achar a live. Então, respondendo a pergunta, sim, curtimos ayahuasca. Eu já tomei. No reino, não tomei nenhuma vez. Já tomei várias vezes.
Você já tomou ayahuasca e fumou um?
O Vitor, a gente aqui...
não lembro agora, mas...
Eu já tentei falar com vocês uma vez, mas eu era muito, digamos que... Tipo... Eu era muito esotérico.
Esotérico, tipo namastê?
Agora eu digamos que eu encontrei uma iniciação que eu tô descrevendo ela ainda.
Entendi. Não, mas eu também era bastante esotérico, o Leandro também. E o Conrado, então, com o negócio do Theta Healing, é um negócio que eu julgava distante de mim, esse negócio de Theta Healing. Eu vi os caras mexendo e tal, aquele FFT lá, de cutucar com o dedo, né, tipo uma massagem.
Mas assim, gente, tudo assim, que a gente estava conversando aqui é tudo cabala?
Não entendi, perdão?
Eu não sei, né, como é que vocês tratam o reino interior e exterior. Então, digamos que eu vou falar como se eu não estivesse colocando essa colocação, né?
Tudo que... Mas eu não entendi a pergunta, aqui. Você falou cabala? Eu não entendi, eu não ouvi direito.
Já te liguei aqui, meu bem. Tchau. Tá. E meu bem, já te liguei. Tchau.
A pessoa ligou pra ele, deu uma interferência ali, acontece.
Oi, tá ouvindo?
Eu tô ouvindo, mas tem bastante gente. Eu não sei, o Conrado estava falando, não sei se ele terminou. Mas, Conrado, agora falando aqui, aproveitando.
Tudo que a gente estava conversando, tudo que a gente estava conversando aqui no início,
pode
falar. Tudo cabala, velho. É tudo cabala.
É uma perspectiva, né? Não deixa de ser, de certo ponto de vista. Parece o Bob respondendo certas coisas.
É, então,
fica aí.
É aquela velha história. Um vai conectar com a cabala, outro vai conectar com a Bíblia, outro vai conectar com o evangélico, com o católico, com o banda, vai conectar com tudo.
Ó, eu falo disso com o Bob, por exemplo. Ele fala, ah, fulano viu o nosso canal porque fez um vídeo parecido e tal, né? Falou de tal coisa. Eu falei pra ele que a gente fala de tudo, praticamente. Então, se a pessoa fizer um vídeo sobre qualquer coisa, é uma das coisas que a gente falou. Porque o Bob, de fato, ele aborda, ele é muito abrangente nos temas dele. Foi pouquíssimos que eu tive que insistir pra ele falar. Por exemplo, o Hélio Couto. Teve uns que até que eu desisti, que não vale a pena. Mas até o anarcocapitalismo, ele tem vários vídeos dedicados a isso. Então, assim, teve vários pontos que ele se dedicou bastante e explicou muita coisa. E a base de tudo que são nossos pacotes de informação, as nossas ideias, é o livro Lúcifer, que tem a maioria está resumida ali. E o Bob, o próprio Bob, a vida dele, ele, as opiniões dele, os vídeos dele. Ou então, eu moro aqui com ele, converso com ele. O Bob é o nosso mestre, more. O mestre maior, ele é a nossa referência, é nosso líder, isso precisa estar bem claro. Então, assim, para entender a escola de Lúcio, entenda Bob Navarro. Acho que isso resumiria para qualquer pessoa, sabe?
Isso,
agora, aí a gente tem uma vida embaixo disso, né? Tem um projeto, uma missão, um movimento social, um estatuto, temos nossa própria moeda.
Uma ideia sua aqui, Rogério, que é irrefutável, inegável, que é, tipo, você pode pegar qualquer membro de ordem iniciática aí. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? É irrefutável dizer que o Bob não é, partilha da mesma Lux, entende?
Partilha mesmo o quê?
Partilha da mesma Lux.
Ah, da mesma luz? Você fala? É que pra nós, assim...
Não ó, luz, né?
Quando eu penso, qualquer assunto ou pergunta...
Por exemplo, esse moço aqui, ó.
Pro Bob, Fábio que envolva Souza. Outros... Ele já pode não querer saber, entendeu? Quando eu conheci o Bob, quando eu conheci o Bob, uma das coisas que eu perguntava pra ele é esse cara aqui, e o Tio Lu, lembra que tinha o canal do Tio Lu, que agora mudou lá? É um cara negro que tinha um cabelão. Aí, esse aqui, e o outro que é Lúcio, e essa aqui, Maria Pereira falando de Lúcio. Ele falava, meu, foda-se o que estão falando de Lúcio. Eles têm que saber o que eu falar, não eu tenho que saber o que eles. Então, assim, o Bob é uma presença muito forte, entendeu? Ele é um negócio
que...
É porque
ele já entendeu o jogo, então...
É, ele é o jogo, não é que ele entendeu o jogo, é o jogo que joga em volta dele, ele é o jogo, é diferente, não é que ele entendeu o jogo.
É, um dia o Vitor vai entender isso consciencialmente, eu sei que parece que é complicado e difícil, porque parece, ah não, se todos falarem isso, mas aí eu quero ver todos falar e segurar até o fim e justificar e responder o que ele há de responder para todos esses que poderiam falar a mesma coisa. É uma essência interna que cada um sente.
Ó, Napoleão Bonaparte. É o espírito do mundo montado num cavalo. Napoleão Bonaparte, falavam isso.
Eu compreendo essa visão, mas...
É o Bob Navarro.
Eu compreendo essa visão e entendo também que a própria Bíblia, ela é escrita para nós mesmos, né? Tipo, para nós que somos filhos do fogo, digamos assim. Bob também é um pertencente dos filhos do fogo. Ele tá
é
em
uma
Adiomes,
coisa para que nós encontrássemos assim. Deus, né? A Bíblia. Eu concordo, Cera. Foi escrita para os filhos de Deus.
Sim. Mas você tem que ver que Jesus deixou um. Eu gosto de falar Jesus porque todo mundo conhece o cara como Jesus, sim, entende? Podia falar questão. Que um outro nome. Sim. Mas, por exemplo, quando o Felipe questiona ele, Senhor, mostre-nos o Pai, ele fala, estou há tanto tempo convosco que vós não vêem, então já está revelado.
Então, isso me lembra muito o Krishna também, né? Do hindu lá, com o Arjuna lá no Ramayana.
Sim. É igual esse dia eu estava explicando para um seminarista. O último versículo de Mateus, quando fala lá, portanto, ide, etc, etc, ele é um acréscimo. Só que o quê? Quem estava com a pena, segurando a pena e redigindo naquela eclésia, digamos assim, para acrescentar esse versículo, teve a ação do todo. Oi? Teve a ação do todo.
Estou acompanhando.
Teve a ação do todo. Por quê? Porque todo mundo sabia que o nome do cara ia se perder. Por exemplo, você está falando dos nomes aí, começou a falar e não quis falar. Eu tenho 7 nomes aqui, é o Dracma.
O dracma é para os iniciados, digamos assim.
Você, então, mas ó, eu gostaria de saber quais são os nomes que tem aí, assim, curiosidade. Se você do puder dracma? Falar, do dracma.
Depois, se você quiser, você pode me chamar no privado aí, a gente conversa, eu te mostro ele.
Mas você não pode falar agora? Você não lembra? Ou eles são proibidos? Não, se for proibido e for, talvez
são
não saiba.
São sete mestres que você tem, só que lá tá escrito na forma original, entende?
De qualquer forma, eu fiquei curioso. Se você puder me mandar, eu quero dar uma olhada.
É porque, vamos supor assim, se você pegar a história suméria, você vai ver lá, tinha Tiamat, certo? O dragão, que na verdade não possui quatro nomes, o tetragramaton, ele não possui quatro letras, isso é errado as pessoas dizerem isso.
O Leandro ia gostar de assunto.
Entendeu? E o Enlil, que era o ar, digamos assim, ele fez a separação, né? E ele veio sete vezes, né? Até... Só que o que acontece? Enfim, a história é que Enlil não aceitou Yahvé como Deus, entende?
Então, mas o Lúcifer é Enki na história, né? No livro do Bóbio.
É, Enki ou Enlil, tanto faz, é o mesmo nome.
Todo que eu falei na live, que eu fechei a live, é bem essa confusão que o Bob fala. Porque lá o Cristo é chamado de Micael. E é bem essa questão que ele fala. Isso aí é um negócio que vocês não entendem ainda. E que, na verdade, ele até falou um outro negócio que eu acho que não vale a pena comentar. É uma coisa assim que eu sinto que é da intimidade luciferiana. Então, e eu sinto que é muito do assunto que o irmão aqui estuda. É, eu não sei como o Bob lidaria com esse tipo de coisa. Ele talvez até evitasse. Isso, e assim, tipo,
eu tentei conversar diversas vezes com ele no YouTube. Aí, esses dias, baixei esse aplicativo aqui, Telegram, e do nada Sim. Eu coloquei aqui, Escola de Lúcifer. Aí eu entrei no Escola de Lúcifer mesmo. E, tipo, foi uma obra do universo, entende? É, eles me transferiram para esse grupo aqui. Aí, do nada, hoje eu abro aqui e tô assim, 35 participantes. Aí eu tô aqui observando, que eu não sei mexer nessas coisas, não. Aí eu tô assim, ué, tem 35 online, deixa eu ver o que esse povo tá falando. E tô aqui falando com vocês agora.
Não, é interessante, só que tudo esse... É interessante como tá conectado, porque esse assunto que você tá falando tem a ver com o que eu tava falando já hoje na live sobre o livro de Urântia, né? Que eu expliquei lá, por que eu até parei de ler o livro. Eu confiei no Bob, ele falou, não é o momento de vocês saberem disso daí. E eu não vou ser a pessoa que vou chegar nele e falar, Bob, fala disso aqui. Eu não quero ser.
Uhum. Eu já comecei a ler esse livro aí também e parei também. Parei, porque esse livro aí, ele é o reino, né?
O Urântia, né?
Sim, sim.
Eu não sei, eu simplesmente não sei, sabe? E eu confio no Bob, realmente, confio em Deus. E eu sinto assim, assim, só que eu também não me fecho, entendeu? Não tô falando pra você não falar. Eu fiquei até curioso. Eu penso que a forma mais pura, assim, e honesta perante a Deus de ter contato com um assunto que o próprio Bob já falou que não era o momento, é deixar a vida desdobrar, né? Mas eu me sinto assim, na obrigação de dar esse aviso a vocês, irmãos luciferianos também. Que é um ponto delicado.
O nome,
é um ponto...
pra você entender,
tratar isso com muito respeito.
Assim, ó. Vamos supor, você tem Govindaya, você tem Krishna, Kling, Sauya, Valabhaya, que você pode colocar ele na mesma potência do Valak, e o Gopinjana.
Eu entendo, mas eu acho que o Bob... Eu não sei, é que assim, eu percebo que as coisas que o Bob dá valor e cria, ele está criando a realidade o tempo todo, a realidade emana dele. E o sentido das coisas que ele leva à realidade é sempre aquilo que está conectado com o coletivo, entendeu? Teve uma vez que eu perguntei do cavalo de Troia. Eu falei, mas Bob, é possível que seja verdadeiro aquilo? Que o cara viajou no tempo e foi lá e esteve com Jesus? Ele falou, depende. Se várias pessoas derem atenção, acreditarem, plasmarem, vai desdobrar. Então...
digamos que ele falou no sentido de que você...
Para toda a história, na verdade.
Caiu. O irmão caiu.
Caiu o Vitor.
Eu pedi para falar que fui silenciado, foi mal, eu devo ter cortado. É porque ele entende. Então, digamos assim, ó, o que você possui, o que eu possuo, digamos que a minha verdade não é a mesma verdade que você possui, mas que você possui um fragmento da minha verdade e que...
Coisa só.
E que eu possuo um fragmento da sua verdade, entende? Então, digamos que, tipo assim, é igual no primeiro milagre lá da Bíblia. As pessoas acreditam que Jesus transformou a água em vinho. Cara, tipo, foda-se se ele transformou água em vinho. Não importa. Importa é qual que é a intenção daquele suposto milagre, que as pessoas veem um milagre de acordo com a mente romana.
Deixa eu te interromper uma coisa. Uma coisa que a gente estuda, que o Bob nos passa muito, que ele mais ele dá valor, ele mostra que essa realidade, esse fragmento que você fala, a verdade, ela é um consenso. Entende? Isso a gente até tá rindo, de outras coisas. Você vê que a verdade, na verdade, você está construindo a verdade com várias pessoas criando a mesma coisa. Entende? Por isso que o Bob nem fica dando muita forma a isso, para essas coisas. Senão,
a verdade é uma perspectiva da realidade. Por isso que eu procuro chamar só de realidade.
Sim, sabe por quê? Só cortando vocês aqui para não perder o assunto, que eu queria comentar antes também, um assunto que eu perdi, mas já passou, foi. É, ele dá várias perspectivas, porque as perspectivas da realidade, ela é programada dentro da gente de acordo com os cinco sentidos. Eu estava comentando aqui, referente a esse moço aqui que está no canal, o Fábio Souza. Possivelmente ele é estudante de cabala, ou ele é curioso, porque ele colocou a primeira casa antes do divino, entende? Que é o Ká, entende? É a primeira manifestação do Ain depois de Biná, digamos assim.
Deixa eu fazer uma pergunta pro Vitor. Você já leu o livro do Bob? O Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei?
Eu já dei uma goleada já.
Não, ele acabou de entrar, Josimar. Ele acabou de chegar. Ele acabou de cair assim na escola.
Pelo que sim, não. Mas ele falou cedo que ele já conhecia o Bob e tudo mais. Então, o que eu aconselho para tu entender a gente, por que, que a gente tá falando o que tá falando, por que, que a gente tá colocando o Bob como centro da realidade.
Mas eu entendo e compreendo e aceito isso que você disse, entende? Só que agora, só cortando você novamente, o Apocalipse 13 vai ser cumprido com dois mensageiros, entende? Se tem o Bob, tá faltando outro.
Não, mas deixa eu te falar, que assim, pra você entender o que a gente faz, você tem bastante conhecimento, dá pra ver que você tem bastante conhecimento. O que a gente faz aqui, a gente amarra o conhecimento. E na verdade você percebe até que nem importa tanto esses conhecimentos todos.
Sim, exatamente isso. Ô, Vitor, olha só. Se liga no seguinte: a gente fala, não sei se você já viu Matrix, mas tem os últimos vídeos que o Rogério, alguns dos últimos vídeos que o Rogério postou, que tem a participação do Renan Destro, que é o do canal Red Pill. Ele tá falando, conversando com o Bob diretamente ao vivo, falando sobre a Matrix. Tu tá falando sobre, basicamente sobre a realidade binária, já constatada aqui com esse monte de verdadezinhas que formaram isso que nós chamamos de verdade e de realidade hoje. Se tu ir na matriz da consciência, naquele mínimo possível discernível, aí você vai entender atemporalmente o que, que é a consciência do Bob, o que, que a realidade transborda para esse ponto Lúcifer, né, que nós chamamos, e por que, que o Bob, a gente coloca ele e conecta ele nesse ponto. Você vai entender que não é por causa de nome, de teatro que aconteceu, são só ciclos que se repetem na nossa perspectiva, olhando de fora do tempo, sem pensar no tempo, que você vai ver a mesma repetição. Agora, por que essa repetição acontece? Por que que Lúcifer...
Eu lembrei de uma coisa, Luana.
Sim, pode falar.
Quando... Aquela história que o Bob fala, quando você estiver perdido num sonho louco, num pesadelo, perdido em algum lugar, pós-morte, no caos, ele fala resumido, né? Mas eu vou complementar com a história do irmão aí, do Victor. Não vai lembrar de nome nenhum, só tem que lembrar de um. Ele mesmo falou, lembra de Lúcifer.
Exatamente.
Não esqueça de Lúcifer. Não esqueça de mim. Ele falou. Então, assim, você pode lembrar do nome que for. Quem vai te salvar? Vai ser Baracate, Zarará, vai ser quem? Vai ser Jesus? Nem Jesus não é, nem Hitler não é. É Lúcifer, é Bob Navarro. Pra mim, Rogério Souza é isso, tá? É Lúcifer, Bob Navarro. Mas claro, se fosse na época de Jesus, seria Jesus. Se como que for, se fosse Napoleão, seria Napoleão. É ele, é uma consciência só. Se fosse Alceu.
Eu entendi a visão de vocês.
Seria Alceu. Ciro.
É uma visão fora do tempo, entende, Vitor? Não é usando os acontecimentos aqui. Porque, por exemplo, se a gente tivesse sido tudo diferente, diferente em termos, né? Porque a gente saberia que não tem como ser tão diferente do que já é. Mas vamos supor que você crie na sua tela mental uma realidade diferente. Essa realidade ia ter as mesmas cores? Essa realidade ia ter as mesmas notas nas músicas? Tanto que, uma coisa que eu falo muito com o Leandro, que fala muito de música, uma coisa que eu falei num vídeo que a gente fez, uma live aí, a partir daí do Reino, quando eu tava no Reino, né? A gente falou, é que uma criança sabe discernir o afinado do desafinado. E o que, que é o afinado, que vem de essência nossa? É aquela repetição de de notas que a gente fala, né? De sequência ali de tom, 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 semitom, tom, 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 semitom, tom, 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 semitom.
Simetria.
Repetiu
simetria.
A sequência, ponto. Repetiu a sequência, tá afinado. Aí não importa onde você comece a tocar a música, se você repetir essa sequência, vai estar afinado, a pessoa vai entender. Então é aí que as pessoas, quando vão cantar lá, pedem, ah, me dá um Mi maior, o outro, ah, me dá um Dó. Porque ela quer partir dali, porque é onde a voz dela fica confortável. A partir dali, é só repetir a sequência, a música vai ficar afinada. Ponto. Agora, o que internamente cada um traz dentro de si, de essência natural, é que faz com que isso soe harmônico, soe afinado e consiga perceber a desafinação. Entende? É porque está na estrutura da própria existência que somos, que nós, a qual nós somos o reflexo. Então, quando a gente fala de Bob Navarro como ponto central, a gente está falando do primeiro ponto de existência no espaço-tempo. E aí a gente precisa de usar a palavra espaço e tempo e início para poder fazer entender, né? Para se fazer entender. Porque não é questão de tempo ou espaço, porque está acontecendo nesse exato momento no reino da luz, está acontecendo nesse exato momento no reino vegetal, está acontecendo no reino animal. Ou seja, esse ponto é um ponto vivo da consciência, da existência, que se manifesta nessas características. Aí você vai lá no reino da luz, é o violeta. Você vai no animal, tem o arquétipo responsável. Você vai no vegetal, tem também. Aí você vai na música, tem também. É o abstrato ali, né? Que é esse ponto que conecta os dois lados. Conecta a vida de ponta a ponta e segura a morte no colo, que ele domina a morte. Então, qualquer ponto que, né, o Rogério falou, de esquizofrenia, que você chegar, qualquer ponto de falta de consciência, você vai lembrar, você vai tentar se apegar na realidade. Porque é isso que a consciência faz. É isso que é o impulso da vida, querendo viver, né? Então, no último milésimo de sobra de nada que existe, você vai ver, entendeu? Vai ver esse ponto. E esse ponto é quem? É Lúcifer, é Cristo, que é o que te impulsiona para a vida. Porque não tem a morte de fato. Porque você, quando cai nelas, se você caiu e está vendo alguma coisa, não está morto de verdade. Morto é nem ver a realidade. Se está vendo, está vivo. Tem cor, tem cheiro, tem som. Alguma coisa acontece ali, existe pensamento, existe um baralho que existe ali. Se existe alguma coisa, existe Lúcifer atrás, segurando. Para você não cair nessa inexistência, por assim dizer. Então, por isso que a gente coloca ele como princípio e fim, como alfa e ômega. Aí esses dois do Apocalipse 13 que você está falando, está anunciando ele, entendeu? É disso que se trata. Está anunciando o que é que fecha a coerência. Os sete selos ali, que é o princípio e o fim. Para explicar tudo que se tem de explicação possível de se dar com base nesse mesmo princípio. E daí surge todas as coisas. Por isso que ele antes, né? Ele estava junto com Deus na criação, porque ele é a Trindade, ele é Deus. O Cristo, quando Cristo falou isso, né?
Verdade.
Pode falar.
Eu tinha essa sede de conhecimento, de associar tudo. Mas isso e aquilo, e os nomes, e o livro, e o mestre, e o fulano, o tempo todo atrás do Bob, enchendo o saco dele. Ele falou: nossa, não vejo a hora de você ter sua própria gnose, ter suas próprias respostas. E a gente começa a perceber também que, ó, eu vi uma frase esses dias que é simples, que eu já tinha compartilhado anos atrás, mas dessa vez eu achei, nossa, como é magnífico, com o passar do tempo, o quanto aquilo se confirmou sendo uma verdade absurda. O primeiro despertar é a busca, o segundo despertar é abandonar a busca. Chega um momento na vida de todo mundo que todo esse converser, esse assunto, cara, é chato. Por mais que você passou a vida inteira apaixonado por isso, você tem tudo na ponta da língua, você decorou, você tem argumentos, você poderia escrever um livro, você é um especialista. Aqui isso é chato, né? Queremos jogar videogame, curtir, fazer outra coisa. E sim, tem momentos de conversar de coisas elevadas, entendeu? Como agora tá sendo, e eu tô curtindo. Mas não leva. Você não tem por que fazer isso, sabe? Porque você não tem mais aquele anseio, aquela dúvida, aquela busca. As coisas já são o que são. Aí depois de um tempinho que você já pegou o que é, leu o livro do Bob, que você não leu ainda, não terminou, aí você vai, faz como eu fiz. Eu, o Bob e a Bíblia. É os livros que você precisa na vida, não precisa de outro. Se você tem outro, ótimo. Eu também joguei um monte de jogo que vocês nunca ouviram falar. Assisti filme, li livro, e nós vamos trocar ideia, vamos trocar figurinha. Porque a vida é isso, é trocar figurinha, sim, passar então, o tempo, conversar. Sim. Isso vai viver a esse mar de caos.
Sim. Vendo o mesmo conhecimento que vocês têm, tipo, o Bob bebe da mesma água que eu bebo, entende? Só pra você entender.
Não, o Bob não bebe a água, o Bob até bebe. Mas ele é a água também. Ele disse, eu sou a água, sou o pão da vida.
Exatamente.
Sim, sim.
O não, sangue falou, dele, né? O sangue dele que nós bebemos.
Não, não. Quando Jesus fala lá, a água que vos dou jamais terá sede, é que aquela mulher nunca mais vai ter vontade de transar. Só pra vocês entenderem, mais ou menos. Mas voltando aqui. O ponto tá, que você
fala... agora, você é teólogo.
Oi?
Como que você tá querendo me explicar a Bíblia? Você tá me tirando, então.
Não, cara, não sou teólogo. Eu tenho 25 anos de idade e corto cabelo, velho. Não sou porra nenhuma. Vamos voltar aqui. É,
você é humilde. O ponto humilde, que... pelo... Já te admiro. Por você ser humilde, eu te admiro muito. Eu vou muito jovem.
O ponto que vocês falam, como que é o ponto que vocês falam? Só pra
eu falando, tem 26, né? Não, tem 22.
Como que é o ponto que vocês falam? Eu esqueci, você falou ele diversas vezes.
Qual o ponto?
Você esqueceu?
Em relação a
sim,
quê?
Sim.
Ele esqueceu?
Não, vocês interpretam o ponto numa forma técnica. Por exemplo, eu posso falar que o ponto é o iode. Mas vocês interpretam de outro jeito, só para mim não perder aqui. Como é que vocês falam?
É pacote de informação, é a semântica, isso tudo é semântica. Não é? Eu, Josemar, os irmãos, nós estamos falando uma coisa só.
Sim, sim. Então, o ponto que vocês conhecem, eu conheço ele como sendo o único Deus e nada além mais desse ponto, entende? Então, Lúcifer, ele é o único Deus e não há nada além dele, compreende a minha visão?
Na verdade, não. Ele não é o único Deus. É justamente o oposto. Luciferianismo é o politeísmo. Porque o luciferianismo traz a realidade... Ele tem 12 sábios, né? Ele tem a família. E é o peso enorme que ele carrega, de que agora ele é o Deus na Terra. Em volta dele, os deuses, os sábios, os santos. E aí todo mundo divide esse peso. E as pessoas respeitam, porque entendem esse peso. Mas hoje em dia isso é impossível, porque eles acham que querem ser herói, né? Quer ser o, sei lá, quer ser o celebridade. O The Boys, assistiu a série The Boys? Dá, mas acho que quer ser super-herói.
Não, não. Mas o que eu tô querendo falar aqui com vocês é que vocês podem ser esse Deus, entende? Ou não?
Olha, eu posso ser um dos pais, mas ser Lúcifer é complicado. Eu não quero ser. Se eu posso ser, Deus é que sabe. Se você está dizendo, talvez você saiba. O que eu sei é que eu não quero ser e que eu dou graças a Deus que já exista um, que é o Bob, e já salvou minha barra, e eu vou procurar honrar isso e agradecer.
Toda a expansão que eu tenho, que eu sinto queimar ali perto, eu não. Já tem, é ele. Fujo de todo jeito.
Sim, mas deixa eu explicar para vocês. Existem várias pessoas aqui ouvindo, então, dependendo do que eu falar, vai ser repetitivo ou não. Os cabalistas, que são os judeus fidiputa, digamos assim, eles esconderam este conhecimento aqui, que é a cabala. Lá em cima da cabala, que é representado pela ponta da pirâmide, eles colocam 8 inverso. E esse 8 simboliza a luz, o todo. Mediante a isso... Existem duas coisas para o Criador. Existe o Criador e a criatura. Você está compreendendo?
Eu estou vendo que você falou errado. Que o que tem em cima da pirâmide é o olho que tudo vê, que é o ceifador do Messias, né? Está na nota do dólar, inclusive. É o olho que está olhando para quando o Messias
nasceu. Eu dei um exemplo. Aqui não está tendo pirâmide. No meu desenho não tem pirâmide.
Mas é o seu desenho, você está explicando uma coisa que é o seu desenho? A gente trabalha com a realidade, porque existe, com a Cabala, com os judeus, com o Talmud, com a Torá, com o Zohar.
Acima
com
as da pirâmide, coisas... então, acima da pirâmide, Boca, então, quem está é Yahvé, compreende?
Sim, isso está correto, Yahvé está acima de tudo. Sim. Mas não da pirâmide dos judeus.
Ele é o próprio Lúcifer, você compreende isso também?
É o pequeno Jeová, é o Metraton, é o pequeno Jeová.
É que, Vitor, você tem que entender um pouquinho a trindade, para você entender, para você, é simples, é um paradoxo que você falou, ele é o próprio Deus, é o Lúcifer, sim, mas não é, porque tem que separar na trindade, para você conseguir ter, você poder fazer cognição, né, do pai, o atemporal, do filho, Lúcifer ali, e daí... O Espírito Santo não
é tudo. Olha, a verdade.
Eu entendo a manifestação dele embriar, entende? Você compreende essa
importante.
Linguagem?
Essa questão de cabala, toda essa linguagem, esse nível de conversa que você está tendo, dificilmente você vai ter com o Bob. E você vai afastar o Bob da sua vida. Porque o Bob não gosta disso. Toda vez que ele vê esse assunto, ele fala: meu, o que o Bob quer, em essência, é respirar. Ele sabe de tudo isso, quem está próximo dele sabe de tudo, o Josemar sabe, o Conrado sabe, todo mundo que é aluno, que já teve, conversou com o Bob pessoalmente, sabe de tudo isso e muito mais. Agora, assim, não é um assunto que o Bob curte, entendeu? E nem é bom, não é uma coisa agradável. Quando você vê onde vai dar, você vê que não é uma coisa essencial, entendeu? Não é aprender cabala, não é essencial para nada, quase, na vida de uma pessoa. E não é, nem, não é o único caminho para encontrar Deus também, sabe? E, mas é um interesse genuíno. Se você tem você, se você quer saber, no reino também a gente precisa, que é uma coisa que vai depender muito do
na
Bob.
Na verdade, só te cortando, transmitir esse conhecimento, né? Sim, na verdade, só te cortando, o Mateus 4, 5 e 6, Jesus está falando só de cabala, entende?
Então, mas é, poderia falar que Jesus está falando de mecânica quântica, como falou em algumas partes. Sim, mas naquela época não existia mecânica quântica. Então, se a pessoa não sabe o que é cabala, não serve. Você vê o mundo pelos olhos da cabala. E o Bob, você sabe que ele tem uma mágoa com os judeus, né? Por tudo que eles fizeram. E o cabala, ele já associa a eles. Toda vez que ele vê uma pessoa muito interessada em cabala, ele pensa, esse cara aí já quer ganhar, já quer criar em cima, já quer ser bruxão. E aí, o Bob não gosta de gente assim. Como o Josimar já falou no começo, o Bob gosta de gente humilde, entendeu? E a pessoa que se interessa demais pela cabala, pelo íntimo de Deus, já mostra menos humildade. Isso é ruim até para a pessoa se conectar com Deus. E você tem 25 anos, então, ó, você tem 25 anos, eu vou terminar rápido. Você tem 25 anos, não quer dizer que você é jovem. Eu tenho 29. Eu tenho 29. Eu conheci o Bob mais ou menos com essa idade, 25 anos. Mas assim, depois que você lê o livro do Bob, desdobra e entende a escola e começa a estudar, um ano na sua vida, todos os alunos concordam com isso, um ano é como se você tivesse amadurecido 10 anos. Depois que você entende, realmente se entrega e abre o seu coração. Então, assim...
Deixa eu falar um negócio. Você entende que você está falando com o luciferiano?
Como assim? Você está perguntando se eu entendo o que eu estou falando?
Não, eu estou falando assim, você entende que você está conversando com o luciferiano? Essa foi a pergunta.
Não. Ele tá conversando comigo, com o Conrado, dois luciferianos, com a galera que tá aqui.
Você é um aspirante luciferiano. Ah, você é um luciferiano que ainda não terminou de ler o livro Lúcifer, que é o livro que o próprio Lúcifer escreveu. Você acha que eu tô falando com o luciferiano? Eu tô falando com alguém que tenta ser um luciferiano. Você terminar de ler o livro, aí eu posso pensar. Não quer dizer que eu vou te chamar de luciferiano. Aí você tem eu vou mutar todo mundo, que agora eu vou falar. É melhor ficar quieto para não precisar mutar, senão vai saber quando que eu vou desmutar. Aí você vai comprar a capa, vai vir, vai se iniciar, vai trabalhar, vai vender tudo que você tem, vai dar, vai vir aqui, vai carpir, vai carregar peso, vai 5 anos de lealdade. Não sei se eu vou chamar de luciferiano. O que define? O que? Você decide, agora eu sou luciferiano, agora você é. O que você acha que é o luciferianismo? Quem você acha que é Lúcifer? Se não é o próprio, a coisa mais grandiosa que existe no universo. Então não é bem assim, não é a parte de nós, né? Agora eu sou, quem dera. Você tem humildade, é o primeiro de tudo, senão você não é nada, você é um ninguém, você é esquecido. Pode falar o que você quiser, você é um louco, só faz sentido na presença dele. E muito mais sobre Lúcifer. Então quem é você para falar o que é Lúcifer, falar o que é, falar o que eu sei, o que eu não sei, o que, que eu tô vendo? Entendeu? Agora quem quiser falar, pode falar.
Eu vou aproveitar, então. O que acontece é o seguinte, não sei que tipo de referência luciferiana ele está trazendo, por quê? Eu acredito sim, na verdade, né? Tenho essa perspectiva, de que seja aquele luciferiano que existia antes do Bob começar a postar lá no vídeo, antes dessa coisa toda começar a acontecer. Geralmente é aquele luciferiano que está interessado em alguma coisa.
Josimar, os luciferianos, antes do Bob ter um canal no YouTube e estilar esse nome Lúcifer, as pessoas, da forma que ele estilou, eram destinados aos graus 28, 29 e 30 do rito de York. Compreende?
Cara, tudo isso é teatro. Tudo isso é binário. Teatro. Tudo isso leva cor, leva...
Sim. Você leva já atenção. Entende já o teatro.
É patético porque Lúcifer não tá lá. Lúcifer não quer nem saber. Eu posso chegar a ser patético. Você deveria ter vergonha, na minha opinião.
O que a gente tá falando aqui é do princípio da cognição, daquilo que traz a realidade a ser o que ela é. É esse ponto da consciência. Não tem teatro, não tem quem se diz luciferiano. Cara, a maioria dos luciferianos, procura aí, todo mundo que quiser, tem aqui 42 pessoas, procura o luciferiano fora do Bob para ver o que é. É pessoa cheia do eu, cheia de energia, cheia de força, acha que tem poder de criação.
Você acha que Lúcifer, o próprio Lúcifer, o Bob Navarro, vai dar moral para esses caras? Quando? É mais fácil ele dar moral para um judeu. Mas muito mais fácil, pode ter certeza. Sim.
Não, ele vai, ele pega qualquer um que passar na hora na rua, o mais humilde de todos, ele cata aquele ali. Esse aqui serve. Esse vale a pena, entendeu? É basicamente assim. Desse monte de gente que está cheio de interesse, cheio de sonho baseado em trauma e trauma baseado em sonho, etc. Isso aí tem um monte, é historinha repetida para o Bob, para nós que entendemos, né, esse ponto da consciência que ele segura. Daí que a vida começa, aí que você fala, agora sim a vida faz sentido. Fora isso, é um bando de gente querendo realizar sonho, entendeu? Um bando de gente querendo se mostrar grande, alguma coisa assim. Só que isso tudo para nós é teatro, cara. É teatro.
Acho que as pessoas deveriam parar para refletir. Todo mundo que chega na escola e já quer ser luciferiano deveria parar para refletir que o Bob não se resume a ideias, a palavras, a livros, a conhecimentos. O Bob é um fenômeno. Só quem esteve na presença dele, quem conviveu com ele, sabe. Ele é um fenômeno supranatural. Então é muito maior do que qualquer coisa que vocês possam ler em qualquer livro, em qualquer história que você escutou, de qualquer mestre, de qualquer lugar do universo.
Se não sentiu isso que o Rogério está falando, peça orientação, fala assim, então eu quero saber, com humildade, que vai entender na sensação o que significa esse ponto, né? O que o Bob significa para nós. Porque o pessoal fica vendo com os olhos carnais, fica vendo célula, tu tá vendo célula, tá vendo átomo, tá interpretando átomo, o pessoal não vai entender, entende? Tem que entender a nível cognitivo, da base para lá, agora eu entendi.
E Josimar, e quando você, que o Rogério falou, quando você entender esse fenômeno que é Bob, aí você desiste, porque daí vem
naturalmente,
você não vai conseguir controlar, jamais, né? A gente acha que vai controlar, mas você entendeu que ele é um fenômeno...
Não, então, mas é como eu falei, Conrado, pode ter a pessoa que vai ser o sacerdote, entendeu? Que vai cuidar disso. Se o Vitor ali tiver no coração, eu sentir que é a missão dele, ele vai ser um mestre de cabala, um professor de cabala, o que ele quiser, entendeu? Se tiver um caminho para ele, se tiver um lugar para ele, mas a humildade é o princípio de tudo. Eu acho que cada um tem uma tarefa, e se o Bob decidir que a cabala tem que ser ensinada, vai precisar de alguém, tomara que não seja eu, porque eu acho mó chato.
Tá doido.
Tô pra mexer com videogame, é comigo.
Não, e sobre cabala, se ele ler o livro todo, ele vai ver que os 7/12 que a gente ensina, muita gente compara, né, com cabala, fala, isso é cabala, não sei o quê. Isso a gente tá cansado de ouvir, falar que o que a gente fala é cabala, mas ao mesmo tempo também, eu era evangélico e entendi, e hoje eu entendo a Bíblia graças ao Bob. Aí tu vai falar que a Bíblia inteira é cabala? Então tudo é cabala, porque tudo é número, tudo dá pra quantizar.
Vai ver o livro de receita do Jacquin e vai falar que é cabala.
É.
Porque não deixa de ser, porque a cabala é o universo, é o mundo da linguagem. Não deixa de ser, mas e daí? A questão não é essa. A questão é, e aí? A
existência de Deus, que pode inverter tudo. Aí às vezes as pessoas acham que é esse ponto exatamente da cabala, né? Achar que saber do código vamos dizer assim, né, da fórmula da existência ali, da cognição, se anula Deus. Não, mano, não. Aí é que tá, cara. O Bob é essa pessoa que mostra que Deus é vivo acima da cabala.
Exato. Na perspectiva de não conhecer o Bob pessoalmente, eu posso dizer, porque mesmo eu não conhecendo, era impressionante que tudo que ele falava, tanto o que é considerado mal no teatro e bem, tudo fazia sentido e se completava. E era uma coisa só. Se a pessoa não entender isso, ela não entende a essência. E fora que conhecer pessoalmente é totalmente diferente, né? E eu daqui de longe consigo entender a essência, pelo menos um pouco. Eu acho que pessoalmente vai ser mais incrível ainda, porque tudo fez sentido.
Com certeza.
Aquilo que eu falei, a sensação da coerência.
Falando sobre a cabala é a linguagem da simetria, né? Ela é uma linguagem simétrica do universo, vamos dizer assim. Então, o Bob, como o Josimar falou, ele é maior que a cabala. Ele passa a ser, porque a cabala vem a ser a nossa compreensão do que é a cabala. Então, fica limitada a nossa cognição. Mas a cabala em si é a linguagem simétrica do universo. Então, tem ali um cálculo matemático. No livro do Jacquin, se ele quiser, ele pode ordenar os números, as formas, de forma mais alinhada com a cabala. E mesmo que ele não queira, uma coisa ou outra vai estar expressa ali, porque pode ser feita uma leitura também de arquétipos antigos, que já está na estruturação de um texto, do manual, porque a cabala é mais antiga que a humanidade, que a sociedade humana. Mas assim, como o Bob já é esse corpo da coerência e essa simetria, já parte dele. É o próprio Bob lá, como Adão, como Cristo, que desenvolveu e mostrou ao humano, deu um chão para ele poder desenvolver o que hoje muitos chamam de cabala. O Fábio ameaçou falar algo aí.
Eu acho que o Vitor saiu. Acho que ele não tá mais ouvindo a gente.
Não, ele tá.
Ele não aguentou.
Pode falar, sentir já, o... Ele se desmutar.
Quê?
Eu acho que o Vitor saiu, é
não,
isso.
Não, ele tá aí, acabei de ver ele. Eu interrompi o Josimar e o Conrado aí, não sei se eles iam falar algo. Mas o Vitor tá ali, acabei de ver.
Eu vi aqui no dele, tá mostrando que não tá escutando, né, que mostra aqui.
Será que alguém mutou ele? Eu não mutei, não. Eu falei que ia mutar, todo mundo ficou quieto, eu não mutei. É melhor assim. Foi só para concluir. Não, mas ele tá ali, tá liberado, ele só não quer falar, ele tá liberado. Tá suave. É até melhor mesmo. Se for para falar e continuar falando o que ele tava falando, é melhor nem falar nada.
É, espero que isso motive ele, que ele tenha entendido o recado, que ele não se sentir constrangido, mas
para
entender também que tem que ter uma ordem, né?
Ele falou agora.
Oi, estão me ouvindo?
Você está num grupo aqui, Vitor, você estava falando que nós temos já uma plataforma, né? Nós temos um mestre, né? Então, você vai perceber que todo mundo aqui tem uma linguagem muito parecida, que já é igual aquela música que já é harmônica, né? Qualquer tom fora, a gente percebe na hora. É uma coisa incrível, assim. Acho que todo mundo aqui pode constatar isso e comprovar isso. É um tomzinho fora, a gente já percebe, sabe? E já dói, sabe? Então a gente já
dói, exatamente.
Se protege.
Pô, um músico que vive de música, cara, se ele escutar um desafio, se ele escutar um grunhidozinho diferente, uma qualquer coisinha dissonante ali, isso já dói nele de verdade, né? Ainda mais, imagina você orquestrar, né? Você reger uma orquestra, reger um coral. Aí você vê um desafio, isso dói lá na alma, que você sabe. Às vezes a plateia não percebe, mas você percebe. Então, quanto mais próximo você está desse regente, quanto mais você sabe o que ele sabe, quanto mais você tem os pacotes de informação dele, mais você vai ter também essa sensibilidade de saber ali o que está dissonante ou o que não está. E é o que acontece com a gente aqui em relação à coerência, em relação ao que a gente aprendeu e ensina do Bob Navarro. Assim como a música, a coerência também é uma sensação. O livro fala isso, né? E toda sensação é uma frequência. Então, se aquilo que você considera coerente diante daquela quantidade de pacote de informação que você tem estiver dissonante daquilo que a gente está trazendo aqui, com a quantidade de pacote de informação que a gente tem, vai gerar a sensação da incoerência, vai ter aquela desafina ali, opa, está desafinado. É onde a gente vem aqui e começa todo mundo na mesma língua falar e perceber que você está faltando pacote. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz ali atrás, uma das perguntas que eu fiz ali atrás foi: você lê o livro todo? E você lê o livro todo e achar que a gente fala só de cabalas, tipo assim, meio que tirando Deus da equação, você vai ver que o livro mostra diferente disso. E a Bíblia é a prova disso, né? Que vem isso o tempo. Tanto é que está escrito lá e acontece. Aí quem tá. Será que é o pessoal que está querendo seguir e cumprir o Apocalipse ou é a Bíblia que é viva? Entende? A gente entende que a Bíblia que é viva. Porque a gente já entendeu a base da coerência, do 7/12, da cognição. E a gente sabe que não importa o quanto eles tentem abocanhar. Eles sempre tentam abocanhar Lúcifer, né? Deus dá um jeito, entende? De fazer acontecer. Não importa o quanto tu acha que tem a força de fazer não acontecer. Deus dá um jeito de fazer acontecer. Porque o todo é mais forte do que o um ali que se acha todo. Até ele se vê o todo. Quando ele se vê o todo, ele não quer mais ser. Aí ele respeita o todo de verdade.
É isso aí.
Pode fazer pergunta?
Opa.
Vai lá, irmão. Você pode fazer pergunta.
Claro.
No canal Uni Brasil, não sei se foi o Rogério que lançou os vídeos, aí depois apareceu que não tem mais. Você apagou, Rogério?
Qual vídeo foi, mano? Não apaguei não, viu? Às vezes deu algum erro lá, tem que arrumar.
Vários vídeos, um que você estava dando rolê e falando sobre política, um bocado de coisa.
Dando rolê com o Bob no meio do mato?
De moto.
Ah, enfim, então, mas esse vídeo estava no Uni Brasil, não é o Escola de Lúcifer?
É, mas tava no canal Uni Brasil.
Mas esse vídeo é antigo, né? Não, não foi agora que você viu, né? Porque...
Porque quando eu vi, tinha lançado em pouco tempo e ninguém tinha visto lá, não, ainda não, entendeu?
Deve ser.
Então, esses vídeos. Mas esses vídeos aí tem um protocolo de não postar eles, a imagem. Pode postar só o áudio. Porque ele é muito antigo e o Bob não se sentiu à vontade ali de aparecer nos vídeos naquela época. Então eles são vídeos meio raros, entendeu? Mas se você quer ter acesso a esses vídeos, eles têm no canal TVDL do Telegram. Ali tem tudo. Tem tudo ali. Tudo que já foi produzido na história ali, que foi conseguido guardar, tá salvo ali. Então ali você vai achar qualquer coisa que tenha desaparecido em qualquer lugar do YouTube, vai estar ali. Fora também o site, né? Proibido no sistema. Mas esse daí mesmo, que já é da época que eu apareci, vai estar no, onde eu falei, tá ligado?
Eu posso perguntar uma coisa que você falou na Twitch uma vez?
Pode falar.
Sobre uma tal de elite que o senhor queria fazer?
Que é uma elite que eu queria fazer? Como assim? Você poderia me dar mais?
Você ia preparar umas pessoas para algo que seria considerado, entre aspas, elite?
Acho que é milícia.
Pode ser milícia. Então, mas pode ser a milícia, mas a questão da elite não é nem que eu vá precisar criar uma elite. A elite é um fenômeno natural de qualquer sociedade. Ela faz parte da sociedade. É elite. Na verdade, a elite são as pessoas mais próximas do centro de organização, que no nosso caso é o rei, é o Bob. Então, qualquer um que for fundador, que for dos mais antigos, dos mais próximos, dos mais chegados, eles naturalmente vão estar no rolê. Vai jogar videogame junto, vai trabalhar junto, vai fazer expedições juntos, né? Vai ter reuniões juntos, e vão se tornando a elite, naturalmente. Aí, a minha questão é fazer uma boa gestão dessa elite, selecionar alguns grupos para diferentes atividades, quero estar presente no máximo delas que eu conseguir, tá? Seja trabalhos, obras, expedições, treinamentos, e principalmente treinamentos, talvez eu tenha falado sobre isso, que pode incluir artes marciais, arma de fogo, lâminas, inclusive, agora eu percebo que eu saio, quando eu vou cortar capim, eu saio com 3 lâminas, porque agora eu carrego uma faca, que eu ganhei de presente do Vitor, e a foice e o facão são ferramentas que eu uso, entendeu? Eu tô cada vez mais tendo contato com essas coisas, e é muito interessante, tem a ver com o Samurai Musashi lá, vou falar mais disso, inclusive nos treinamentos. E para além disso, vai ter além da elite luciferiana, vai ter os agentes luciferianos, que vão ser pessoas preparadas especificamente para cada tarefa.
No reino vai ter tipo um exército, tipo, igual o exército que tem no Brasil?
Com certeza vai ter exército, mas eu não sei se eu vou estar. Eu vou estar próximo, na medida do possível, que eu não gosto muito de barulho de explosão e tiro. Mas não tem nada contra armas, só tenho contra o barulho. Se ela fosse mais silenciosa, eu gostaria mais. Mas o Bob adora, então você pode ter certeza que o Bob vai encabeçar. O Bob vai ser o general supremo, e eu no máximo sou um ajudante. Mas, então, com certeza vai ter, você pode ter certeza. Na verdade, o Bob quer adiantar, isso é uma coisa que o Bob quer adiantar, porque ele gosta, ele é K, né? Então você pode ter certeza. O meu trabalho, eu creio que vai se reduzir mais, reduzir não, né? Tem seu mérito também. Mas a questão de inteligência, de estratégia, que é uma coisa que eu adoro, desde muito novo, nos videogames e tal. E eu quero também colocar estratégia nos treinamentos também. Eu acho que o treinamento é muito importante. Eu quero ter um bom centro de treinamentos para várias coisas, não só coisas mais psicológicas, até espiritual, que aí entra muita casa rua também, né? O reino, ele é completo nesse sentido. E para além disso, eu falei também que queria, talvez você ouviu falar isso, que eu queria copiar o Valdo Vieira em muita coisa. Porque o Valdo Vieira construiu um negócio muito interessante, ele tem vários laboratórios, ele tem umas coisas bem legais ali que eu copiaria com certeza. Quem tiver curiosidade, pesquisa na internet aí. O CAEC do Valdo Vieira, eu já estive lá, no meu Facebook tem fotos lá. Tem o Caminho da Lógica lá, que é um lugar com vários bustos de pensadores famosos. Seria muito legal ter isso no reino também.
Lembrando que são coisas que acontecem naturalmente. A gente não é que vai ficar de propósito posicionando ou copiando coisas do teatro, não. É o contrário. É a natureza da consciência e interação dos fractais ali, né? Que são todas as consciências.
O reino já abrange tudo, né? Tipo,
exatamente.
É o transbordar da consciência, né? Tanto que o Bob, ele quis colocar no nome da nossa ciência conscienciologia, que é o mesmo nome da ciência do Valdo Vieira. Quando ele viu esse nome, ele falou, é isso, conscienciologia. Então, nada mais justo do que copiar o Valdo Vieira. E várias coisas, o Valdo Vieira começou o trabalho, né? Apesar de ele jamais queria, jamais ia, ele morreu já, mas se ele tivesse vivo, jamais ele não ia querer nem saber da gente. Mas, com certeza, conscienciologia. E eu passei anos da minha vida estudando conscienciologia. Então, eu me sinto muito útil nessa parte.